Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Essa é a Central de Notícias Brasil e esse é o programa Central Manhã aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. Vamos começar o nosso programa com os destaques. Bom dia, Jalber Pereira.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, com uma fábrica ilegal interditada a cada 5 dias, venda de bebidas falsificadas explode no país.
Vamos trazer as atualizações sobre esse assunto e suspeitos de envolvimento em roubo de cargas de medicamentos são presos.
Vamos também trazer informações importantes, Humberto. Olha, CNH gratuita. O Maranhão lança o edital com 10 mil vagas para inscritos no CAD Único. Esse lançamento acontecerá daqui a pouco.
Pois é, aberta a campanha no Maranhão, Outubro Rosa, de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama.
E você que gosta de coisas saudáveis, olha, cidade do Maranhão inclui jussara e peixe no cardápio escolar.
Esses e outros assuntos, nós vamos conversar também com o Dr. César Souza, que é terapeuta em naturopatia e vai explicar algumas coisas muito importantes para ajudar a preservar a sua saúde.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta sexta-feira, que já está no ar, hoje 3 de outubro do ano de 2025, e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
É o programa Central Manhã, já começando aqui na sua televisão e aqui na sua emissora de rádio. A gente tem o patrocínio da Alifarma, saúde para toda a sua família. E eu estou cada vez mais convencido de que nós temos que cuidar da nossa saúde com produtos naturais. Jalber Pereira, cada vez mais consumindo produtos processados na nossa alimentação, nós vamos acumulando uma série de problemas que nós precisamos das vitaminas e dos suplementos naturais para melhorar a qualidade de vida da gente. E aí, eu estava ontem conversando com alguns especialistas a respeito desse tema e é visível a diferença até mesmo da pele, do cabelo, da composição, do próprio, do humor das pessoas que se preocupam em cuidar da sua saúde utilizando produtos naturais, diferente daquelas pessoas que estão consumindo tudo indiscriminadamente sem ter o menor cuidado. O quanto essas pessoas que cuidam, se preocupam com a sua saúde, elas não estão indo frequentemente a hospitais, não estão tendo necessidades de estarem constantemente indo aos médicos, aos prontos-socorros, para poder, apresentando alguma dor, apresentando algum sintoma, alguma doença, economizando com remédio. Quando você faz a sua suplementação, coloca no seu organismo aquilo que ele precisa, o nosso organismo humano é uma super máquina, muito bem feita, muito bem trabalhada, só que nós não sabemos utilizar, né, da forma correta. Então, nós precisamos nos conscientizar disso, né? Utilizar o cálcio, utilizar o ferro, utilizar o magnésio, utilizar diversos produtos naturais, que são produtos extraídos direto da natureza, para aumentar a sua imunidade, você ter mais qualidade de vida, ter mais saúde, né? Tem pessoas que você olha para a cara e você já vê que ele está logo mal-humorado, né? Anda brigando com o vento. porque falta algum... Diz que a maioria das doenças vem do intestino. A maioria dos problemas de saúde são provocados, são originados do intestino. Então, se a pessoa tem um péssimo funcionamento no seu intestino, as facilidades que ele tem para poder absorver outro tipo de doença e essas doenças aparecerem em outra parte é muito grande.
Até para processar as coisas, viu, Beto? A ciência diz que o intestino é nosso segundo cérebro.
É o segundo cérebro. Exatamente, cérebro. Bem colocado. Ontem eu ouvi essa frase, você estudou sobre o assunto.
Sim, sim.
E o mundo da mídia é o outro patrocinador, estamos com novidades muito interessantes. Nós vamos avançar bastante na questão da tecnologia voltada para as emissoras de rádio, para a comunicação como um todo, não somente as emissoras de rádio. E eu estou muito feliz com o resultado, com a reação das pessoas, ao se deparar aí com o mundo da mídia e perceber que o rádio ganhou um grande aliado, que é esse sistema com muita tecnologia, tecnologia 4.0 do mundo da mídia, onde nós vamos resolver um dos maiores problemas, que é a falta de anunciantes nas emissoras de rádio. Aí você coloca, você faz o cadastro, coloca a sua emissora no mundo digital, e aí a partir daí qualquer empresário, qualquer pessoa, desde um micro empresário, médio, grande empresário, que quer anunciar na sua emissora, basta ele ir lá no mundo da mídia, escolher o programa, escolher o horário, fazer a sua... E aí quando, muitas vezes, já você pensa que é caro. Nós estamos fazendo algumas divulgações já acontecendo de algumas empresas de grande porte aqui no estado do Maranhão, começando a anunciar já através do mundo da mídia, através da Central de Notícias, a gente ainda inserindo e mandando o mundo da mídia. Aí você percebe, quando você coloca lá, eu quero 10 inserções... Aí 10 inserções a R$15, algumas emissoras colocam a R$15, você paga R$150. Aí diz, eu posso anunciar com R$150? Eu posso anunciar uma festa, um evento, uma promoção no meu comércio com apenas R$150, R$200? Então, você fazer isso. Então, quando a gente desperta isso nos anunciantes, nos potenciais patrocinadores, aí diz assim, ó, eu não pensava que eu com R$200, R$500, R$300 podia anunciar minha padaria, podia anunciar meu salão de cabeleireiro na rádio. Então, é essa facilidade que tem nos surpreendido bastante em relação ao mundo da mídia. Mas vamos começar o nosso programa. Vamos começar o nosso programa trazendo aí essa questão dos suspeitos de envolvimento em roubo de cargas de medicamentos. Você tem essa informação, Javier?
Tem sim,
pois cidadão é. Eles estavam roubando, cidadão não, criminosos, bandidos.
Indivíduos. Né? Pois é, Alberto, 3 pessoas foram presas em uma operação deflagrada pela Polícia Civil aqui no estado do Maranhão. E o motivo? Por suspeitas de envolvimento, como você já falou, a roubos de cargas de medicamentos. Segundo a polícia, isso acontecia na região tocantina. As investigações apontaram que os prejuízos causados com os crimes chegam a cerca de R$1 milhão a empresas de transporte, logística e também a grupos farmacêuticos. Enfim, estão roubando tudo.
Estão roubando tudo, nós estamos roubando o tempo todo, não é possível. Olha, e vamos trazer de volta aqui, esse assunto continua repercutindo bastante, das bebidas contaminadas com metanol.
Está crescendo, né?
Subiu muito. E aqui a produção trouxe agora essa onda de intoxicação por metanol, que já chegou a 59 casos entre suspeitos e suspeitas e confirmações, acabou jogando luz sobre um problema que é crescente do nosso país, que é a expansão do mercado ilegal de bebidas. Ou bebidas falsificadas, né? Dados reunidos pela Associação Brasileira de Combate à Falsificação mostraram que entre os anos de 2020 e 2024, a quantidade de fábricas clandestinas interditadas por autoridades no país saltou de 12 para 80, em média. É como se um espaço que produz de produção irregular fosse fechado a cada 5 dias. Na quinta-feira, após 8 mortes associadas à presença de solventes Em São Paulo e em Pernambuco, nos últimos dias, a Câmara dos Deputados acelerou a tramitação de um projeto de lei que torna crime hediondo a adulteração de bebidas alcoólicas e alimentos. Então, esse assunto está sendo discutido no Congresso Nacional. A controladoria, os órgãos de controle já começam a montar uma estrutura também para atingir uma fiscalização em todos os estados do Brasil para poder verificar a questão das bebidas que são adulteradas. E eu lembro que eu conversei aqui recentemente com um cidadão, cheguei a comentar aqui com os colegas, e ele me dizia: olha, o índice de bebidas adulteradas que você tem ou falsificadas é muito alto. Se eu visitei aqui 4 comércios procurando um vinho e não encontrei o vinho original, então é muito difícil. E além disso, porque as pessoas dizem assim: olha, mas como é que um litro de vinho que é fabricado, aí ele é vendido, por exemplo, a R$30. Se ele, no processo de fabricação dele, não tem como vender um vinho a R$30. A outra coisa é que vai dizer assim: ah, mas eu vou comprar o vinho caro porque o vinho caro não é adulterado. Não, muita gente, algumas quadrilhas, elas aumentam o preço, muitas vezes até mais do que o preço que é praticado no mercado tradicional, no mercado oficial. Eles aumentam o preço para dizer assim: não, esse vinho aqui foi fabricado há 30, 40, 50 anos. A primeira coisa: meu avô trabalhava, meus pais trabalhavam e agora nós trabalhamos com vinho. Você fabrica uma coisa e espera 50 anos para vender, Jaume Pereira?
Vai fabricar para deixar para outros comerciantes. Para
outros venderem. Então são alguns questionamentos que vão se colocando à luz da verdade e a gente vai entendendo que o índice de falsificação é muito grande. Mas vamos trazer...
Notícia boa,
né? É que há um apoio aí por parte do governo do estado a mães atípicas com uso de capacitação para o mercado de trabalho. E quem tem as informações sobre esse assunto é ele,
Jonas Mendes.
O repórter Jonas Mendes.
Olá, amigos. O governo do estado do Maranhão, através da SEDES, a Secretaria de Desenvolvimento Social, realizou o curso Formando e Cozinhando, com a participação das mães atípicas do Centro TEA 12+. Vamos ouvir aqui a diretora da unidade, a senhora Eliana Bonfim, que vai trazer mais informações a respeito de como aconteceu o curso. O curso aconteceu com um tempo de duração, foram quantos meses de curso? Bom dia.
Bom dia. É um prazer falar para vocês e poder falar um pouquinho desse projeto tão maravilhoso. O curso durou 5 meses. Inicialmente, as mães da unidade passaram pela formação com aulas teóricas no próprio auditório do Centro TEA 12+, que fica localizado na Coab, e posteriormente elas passaram a ter as aulas práticas aqui no Banco de Alimentos da SEASA. Hoje foi uma manhã especial. É o encerramento do curso, é uma aula prática do Formando e Cozinhando, e foi um momento de acolhimento e fortalecimento dos vínculos afetivos entre essas mães atípicas e seus filhos com TEA. Aqui nós não vimos apenas culinária, não foi só aprendizado de fazer as massas artesanais, foi um momento de integração, de criar memórias afetivas num ambiente tão acolhedor que é a cozinha. Mas além disso, além de tudo isso que eu falei anteriormente, nós temos que pensar também no incentivo que esse curso deu a essas famílias atípicas para que elas empreendam. Nós temos que falar de empreendedorismo e também de trabalhabilidade, para que nós possamos reduzir a vulnerabilidade social da maioria das famílias atípicas. Porque a realidade que nós vemos é que essas famílias, normalmente, a mãe para de trabalhar, porque ela precisa ficar em casa cuidando do seu filho com autismo, ela também leva o seu filho para a terapia, e muitas vezes os anos passam e ela não teve essa oportunidade de trabalho. E através dessa parceria das SEDES, da visão do governo do estado de presentear essas mães lá do nosso centro de atendimento com essa capacitação, para que elas possam sim também ser geradoras de renda e melhorar a sua condição de vida.
Pode nos aproximarmos aqui com a nossa equipe de reportagem para tentar ouvir uma dessas mães atípicas que você que observa nas imagens, as pessoas aqui posicionadas, aqui estão pessoas que são integrantes do Centro TEA 12 Mars e hoje a presença das mães atípicas como essa aqui que se aproxima da gente. Bom dia, como é que é o seu nome?
Ana Maria.
A senhora é uma mãe atípica também?
Sim, eu sou mãe atípica e eu tenho TEA também.
Também. E aí, como é, o que a senhora tem a dizer depois de participar de um curso, uma capacitação? E sair daqui certamente com uma qualificação boa também, né?
Ó, primeiramente agradecendo, né, o TEA, né? Agradecendo aqui o Formando Cozinhando. E eu tenho aprendido muito, porque as mães atípicas às vezes não têm tempo, né? De fazer, conseguir alguma renda. Então, através de Formando e Cozinhando, nós aprendemos, né, a fazer o alimento, a fazer um bolo. E podemos fazer, vender na nossa própria casa, né? E tirar uma renda para comprar um medicamento, um alimento. Então, foi muito importante, sou muito grata por todos, né, que tem feito aqui para cada manhã típica.
Como é que essa atividade acontece em outras regiões do Maranhão?
Bom, quero agradecer a equipe que veio aqui, né, nos prestigiar. Bom, no Maranhão, na verdade, o Formando e Cozinhando está em vários municípios do Maranhão. E já temos projeto até para ir para o Quilombo. E acontece essa dinâmica de trazer essas mulheres em vulnerabilidade social, não só as mulheres, mas homens também. E para expansão daquilo, da economia, né, também, porque a cozinha, como já se fala, você é energia, é acolhimento. A cozinha é maravilhosa, porque todo mundo depende da cozinha. E eu, enquanto psicóloga, tenho levado essa questão do emocional, trabalhar do emocional. E o Formando e Cozinhando é um programa completo, porque é um programa bem assistido. Temos assistente social, temos professores de marketing, empreendedorismo, chefes de cozinhas, gastrólogos. Então, assim, é maravilhoso. E muita gente tem sido beneficiada com esse programa. E nós queremos agradecer ao nosso governador Carlos Brandão e ao nosso querido secretário de Desenvolvimento Social, Paulo Cazé.
Fechando aqui o trabalho, só dizendo para você, amigo, amiga, Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil, com imagem do cinegrafista José Nina, devolvendo para você no estúdio, companheiro.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes. E no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre alimentação. Agora, refeição de verdade. Né? Dá para chamar logo tempo, agora? Vamos chamar. É que o programa que foi idealizado aí pelo governo do estado do Maranhão, pelo governador Carlos Brandão, agora passa a ser política pública permanente, torna-se política pública permanente porque foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Ou seja, sem data limite.
Agora não tem mais assim, terminou o governo Brandão. Continua. Tem que dar continuidade porque se torna uma obrigação, de acordo aí com essa iniciativa. Será que esse programa que vai garantir pelo menos duas refeições para todos os estudantes das escolas públicas, ele será custeado com recursos da Secretaria de Estado da Educação e vai ser assegurado pelo menos essas duas refeições e prevê um incentivo da agricultura familiar, quer dizer, esses produtos, a maioria dos produtos virão da agricultura familiar para garantir aos produtores, né, que eles vendam seus produtos para ser consumidos nas escolas.
A certeza de que aquilo que vai ser produzido pelos agricultores já tem um local destinado, viu, Humberto? É uma política, além de ser permanente, e como você já disse, vai ser continuada por os outros governadores que vierem depois do Carlos Brandão, e vai ser importante também porque já vai garantir o mercado para os nossos produtores. Porque muitas das vezes, muita gente não sabe, mas uma das grandes dificuldades quem vai produzir é o quê? É mercado. Vou vender para quem? Eu vou gastar meu dinheiro, então eu vou ao banco pedir emprestado, e depois, como é que eu vou tirar esse dinheiro? Vou vender para quem?
Pois é, as coisas que estão mudando no Maranhão, graças a Deus, finalmente, depois de viver quase um século para poder assistir essas coisas acontecendo, trabalhando em comunicação.
A pergunta é,
sempre só reclamando,
né? A pergunta é, por que que aconteceu somente agora? Por que que não aconteceu antes? Quantos anos tem o Maranhão?
E nós estamos vendo as coisas começarem a acontecer no interior do Maranhão, na cidade de Bacuri.
Pois é, vamos esperar, Humberto, que essa política também permaneça lá no interior do estado e que o governo do estado agora... Faltou a Assembleia definir para colocar também esses produtos, como a cidade lá de Bacuri, que possa servir esse exemplo. Olha, a rede municipal lá de ensino, lá daquela cidade, lá Bacuri, inclui, sabe o quê? A tradicional Jussara, que você gosta.
Eita,
você deve ir para lá voltar a estudar.
Estudar em Bacuri.
Pois é. Então vai ter, vai ser colocado lá à disposição dos alunos. É o fruto aí do símbolo da agricultura local, que é bastante apreciado pelos alunos. Até pelo fato, já é o final do Maranhão, já é direção ao Pará, é uma cultura muito forte e há essa tendência das pessoas que moraram naquela região gostarem do fruto, que é muito bom, por sinal. Então, vamos ver aqui o que, como explica aqui a Amanda, que é secretária da Agricultura lá de Bacuri. Vamos acompanhar.
Ela chama a gente!
Pela primeira vez, a rede municipal de ensino está colocando no cardápio escolar a nossa Jussara, algo que já é cultural e o que os nossos alunos adoram comer. E a gestão do prefeito Márcio tem se tornado referência quando se trata de merenda escolar, trazendo para os nossos alunos um cardápio rico e nutritivo. Tudo isso melhora o comércio local, a economia local, incentiva nossos agricultores. Bacuri ganha, nossos alunos ganham, a nossa gestão municipal avança cada vez mais, contribuindo para a melhoria do nosso município.
Área Ananda, lá da cidade de Bacuri, e para quem imaginava que pudesse só ser a Jussara, teve também outro ingrediente que o maranhense gosta muito.
O peixe. Peixe, mas eu gosto peixe. Da Jussara com peixe.
Né? Jussara, peixe e farinha.
Uma farinhazinha,
não dá para comer com açúcar, viu?
Rapaz, a Jussara com açúcar e peixe dá não
dá
uma
certo.
Vitalidade.
Roberto, confessa aqui para quem está nos acompanhando. Deu vontade de estudar em Bacuri,
Bacuri
ou não?
Deu. Um abraço ao pessoal aí da Bacuri FM, né? Fui lá, a gente ainda falando com certa tristeza, né? Porque o nosso colega lá faleceu. A filha dele continua mantendo lá a emissora de rádio, é uma parceira aqui nossa da Central de Notícias do Brasil.
Agora o que se chama atenção também, Humberto, é a mudança da cultura, entendeu? Antes era o tradicional mingau, arroz com sardinha, que todo mundo sabe. Algumas escolas eu tive a oportunidade de ver no interior colocando refrigerante, que nós gostamos, eu sei que você não toma, mas dá para comparar o refrigerante com o Jussara?
Para ser proibido até no supermercado, refrigerante. Olha, mas nós vamos agora para Colinas, porque lá a Feira da Agricultura Familiar se tornou um sucesso. E quem conta para gente é o repórter Misael Ribeiro.
Sucesso das manhãs das sextas-feiras iniciais de cada mês, as feirinhas da agricultura familiar em Colinas movimentam a economia desta região, fomentam a atividade do campo e proporcionam produtos de qualidade e preço acessível a quem prestigia o evento mensal. Com estrutura toda preparada na véspera pela pasta da agricultura no município, as feirinhas, em suas últimas edições, têm realizado exposições temáticas, como forma de destacar e homenagear um segmento, uma cultura, uma variedade cultivada ou produzida nesta região. Na edição de setembro, por exemplo, o caju foi o produto em destaque, como também seus derivados, na Feira da Agricultura.
O caju, suco de caju, porque o tema da feirinha hoje é caju, né? Então aqui são mais delícias, tem bolo, tem doce de caju, tem tudo aqui à base de caju. Então são delícias aqui do sertão de Colinas do Maranhão e a feirinha aqui, ó, como sempre, esse sucesso aqui.
A comunidade participa e apoia cada edição da feirinha. Parlamentares, lideranças, todo mundo vai às compras na primeira sexta-feira de cada mês, nesta iniciativa lançada há mais de 7 anos em Colinas, como vitrine de valorização e difusão do que a região produz.
Feira muito boa, muitos produtos, tudo do nosso município, sabe? Hoje nós fizemos aqui um lançamento aqui de um produtor. Lá no Fuzil, ele está produzindo tomate de qualidade. Fizemos uma visita e vamos dar agora um suporte técnico para ele, para que ele possa produzir bem mais.
Já adentrando o mês de outubro, o tema da feirinha deste próximo dia 3 será o coco babaçu.
Eita, Jovem, o que, é que nós estamos fazendo na capital, Jovem? Olha, e o governador Carlos Brandão, eu vi ele comentando a respeito desse assunto aí das feirinhas, pedindo para os prefeitos implantar essas feirinhas em cada uma dessas cidades e está mandando fabricar milhares de tendas para distribuir para os municípios, para que tenha pelo menos uma estrutura ali adequada à disposição dos feirantes. Deve sair essa novidade.
Eu vou até colocar aqui como um desafio. Você que é prefeito, você que é secretário de Agricultura, você poderia fazer o que o Edvaldo Holanda fez aqui na capital maranhense. A feirinha do final de semana, salvo engano, são 2 finais de semana. Ou era.
Fazer nos bairros, né?
Fazer nos bairros, se a feirinha é itinerante. O próprio município, Humberto, pode fazer. Aí pode pegar, por exemplo, o seu João que toca sanfona, algum artista da cidade.
Dá uma animada na feira.
Bota lá para animar, para chamar atenção. Ou seja, o cara ia, comprava e ainda ouvia música. Gente, vamos aproveitar aquilo que o município tem.
Pois é, vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com outras informações para vocês. Segure aí.
Estamos apresentando Central Manhã.